tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto de sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos. E um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Curve sua cabeça. Vamos orar. Pai Santo, Deus, obrigado por esse texto que nos abre uma porta, uma possibilidade de uma vida boa, de uma vida realmente de paz, de uma vida, sobretudo, onde os pobres viverão em paz, onde não haverá opressão, onde não haverá dor, onde não haverá nenhum tipo de cadeia que nos prenda. Um tempo onde até mesmo a natureza animal será domesticada a tal ponto que todos conviverão juntos. Esse tempo, ó Pai, nós cremos que ele virá. Maranata. E que nos preparemos para esse Natal do Senhor, para essa festa da Natividade, evocando as maravilhas do Senhor, evocando as grandes promessas que o Senhor fez para o seu povo, do qual fazemos parte pelo sangue de Jesus. Que teu Espírito Santo renove em nosso coração esperança em tempos melhores. Que o teu Espírito Santo transforme o coração da nação brasileira que anda tão estranha, tão violenta, que o Senhor tenha misericórdia e transforme o coração dos violentos. Que o Senhor, que é o Rei humilde, cuide dos pobres, dos que não têm quem os defenda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses dias houve uma sucessão de crimes envolvendo policiais aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, mas também em outros estados, que eu fiquei assim, passado. Várias situações. Uma, se eu não me engano, foi no estado de Pernambuco, não tenho certeza. Um policial, a paisana, pegou um mototaxista, uma moto, e houve uma discussão. A gente vê pelas câmeras que está havendo uma discussão, depois fica sabendo que é porque foi por causa de R$7 essa discussão. O mototaxista relou assim no policial, né? Deu um chega para lá. Nisso, o policial sacou um revólver e assassinou aquele rapaz a sangue frio, num ato de extrema crueldade, sem motivo algum. Não havia motivo. Mas há poucos dias nós vimos também, em São Paulo, um jovem universitário. Ele estava meio alterado, passa por um carro da polícia de São Paulo e bate no retrovisor do carro e entra num hotel, em algum lugar assim. Os policiais vão atrás, as câmeras filmaram tudo, Ele estava desarmado, indefeso e ainda assim dominado pelos policiais. Um deles sacou uma arma e matou aquele jovem. Por mais que ele tenha feito um ato inconsequente, mas não era caso de pena de morte, sem direito à defesa. Matou aquele rapaz, está a família destroçada. Esses dias, teve outro caso. Os policiais também, os policiais de São Paulo estão casando e batizando, porque tem toda a proteção do governador e do secretário de Segurança Pública. Toda a segurança, eles sabem que podem matar os pobres, espancar os negros, que não vai acontecer nada, porque eles têm a proteção do Estado. E aí abordaram um rapaz numa moto, e pelo que a gente sabe, o rapaz não tinha passagem pela polícia, não tinha nada, pelo menos numa entrevista do pai desse jovem. E um grupo de policiais, pelo menos 13 estavam envolvidos nessa questão, mas um dos policiais simplesmente pega o rapaz no braço, como se pega uma pessoa que está sem poder se locomover, ele pega e joga da ponte, no rio. E, por testemunha da população, de pessoas lá próximas, eles proibiram que prestassem socorro e fossem atrás do rapaz. O rapaz sobreviveu, pelo que eu soube. Mas tem outros casos desse jeito. Aqui no Brasil, ser negro e pobre já é uma situação muito difícil de você sair à noite. O que mais me deixa triste, indignado, mas também triste, é porque os policiais, todos eles, sem exceção, vêm do meio dos pobres também. Na maioria, é negra. A maioria dos policiais, a maioria é negra, que vem das periferias da cidade. E aí, ele, quando põe aquela arma na cintura, ele se acha superior àquele seu igual, e para transbordar toda a sua indignação, toda a sua revolta, ele então assassina inocentes sem grandes problemas. Nós vivemos num período aqui no Brasil que há algum tempo está muito difícil viver aqui. E aí, quando nós lemos esse texto de Isaías, nós perguntamos: Senhor, quando se dará esse tempo? O Brasil ia avançando, avançando, a gente tinha a impressão que o país ia dar um salto em muitas áreas, na economia, na cultura, na educação, na ciência, e aí de repente começou a regredir, e hoje temos o Congresso Nacional dominado por o que existe de pior na sociedade brasileira, a escória da sociedade brasileira. Então, nós somos reféns, muitos ali eleitos por pessoas que não estão comprometidas com o Brasil, com o desenvolvimento do país. Estão ali pessoas que foram eleitas, financiadas pela indústria armamentista, outra pelo grande capital, e o povo mesmo está ao relento. Era assim que estava a nação de Israel quando Isaías fez essa profecia. A nação estava oprimida, muitos problemas internos, ameaças de invasão. A Síria ameaçava de um lado, depois a Babilônia de outro. E aí o país estava mergulhado numa grande crise, o país estava mergulhado em problemas seríssimos. E alguém precisava levantar a voz, não só para ter uma voz profética denunciando os crimes que estavam acontecendo na nação de Israel, que foi chamada para ser santa, para viver em santidade, mas também para anunciar um tempo novo, para anunciar um tempo de paz, de prosperidade, onde as pessoas pudessem, enfim, gozar de tranquilidade. Isaías, nesse texto, na verdade, está falando de Jesus Cristo. É dele que ele está falando. Está falando do Senhor Jesus. O nome da pessoa que Isaías fala nesse texto é Jesus. E algumas questões são muito sublimes, aliás, sobre esse rei que virá, esse renovo que virá, esse que trará a paz a Israel. A primeira questão que nós vemos é que ele virá dos pobres, vem do meio dos pobres. Ele diz, um ramo vai brotar do tronco de Jessé e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Claro, no tempo de Isaías, Davi já tinha vivido, já tinha morrido, mas havia sempre a promessa que era daquela casa, era da casa de Judá, e Davi é da casa de Judá, mas principalmente era da descendência de Davi, que viria aquele que libertaria o povo do seu sofrimento, que libertaria as pessoas de sua dor, que libertaria as pessoas de tudo que as oprimia. E aí, Jessé, no caso, o pai de Davi, era um homem próspero, ele era um homem próspero, não estava na elite de Israel, mas era um homem próximo, mas o descendente que vai nascer da casa dele, nasce no meio dos pobres, e nós conhecemos essa história. O Senhor Jesus Cristo nasce em Belém, ele é de Nazaré, da Galiléia, uma cidade pequeniníssima. O nascimento dele em Belém é pontual, mas ele é de Nazaré, vive em Nazaré, filho de uma família muito pobre. O seu pai era um carpinteiro, era um artesão, era um homem que vivia do trabalho braçal, e naquele tempo, assim como hoje, as pessoas que vivem de trabalho braçal são as pessoas pobres. As pessoas ricas não exercem trabalho braçal, nós sabemos disso. E o Senhor Jesus Cristo, aquele que viria trazer essa paz que Isaías anuncia, ele nasce no meio dos pobres. Mas essa foi uma situação inusitada, porque quando nós vemos o relato de Lucas, quando os magos vão visitar Jesus Cristo, quando eles vão visitar, eles vão inicialmente para o palácio de Herodes. Os evangelhos nos mostram então que eles vão para o palácio de Herodes, os magos do Oriente, porque eles sabiam que ia nascer naqueles dias, havia nascido na verdade o rei dos judeus, alguém que ia libertar a nação de Israel, e claro, para onde eles vão? Para o palácio real, porque ali estava o rei Herodes. Mas ali não se encontrava o rei esperado, e eles então são desviados para Belém, que está a 5 quilômetros de Jerusalém, e encontram aquele menino no lugar mais inimaginável do mundo, que é num estábulo onde ficavam os animais domésticos, provavelmente alguma vaca para tirar leite, um jumento, uma cabrita, uma ovelha, animais domésticos. É ali que ele está, é ali que ele nasce. Então, Jesus Cristo nasce do meio dos pobres. O nosso rei, o nosso Salvador, aquele que reina soberanamente no trono de Deus, ele veio do meio dos pobres. E aí nós vemos como é que os pobres são tratados na história. Eu citei alguns relatos aqui para vocês de como é que os pobres são tratados nesse país, como é que a polícia, que o Estado trata os pobres nesse país. Pois bem, na época de Jesus Cristo não era diferente, mas o nosso rei, o nosso Salvador, nasce pobre. Filho de pobre, de um pai pobre, de uma mãe pobre. Essa é a primeira questão. Mais do que isso, esse nosso rei, ele nasce pobre, mas diferentemente desses soldados que nasceram pobres e oprimem os pobres, ele vai defender os humildes, ele vai defender os que não têm nada, ele vai se identificar com os excluídos da nação de Israel. Olha o que o texto diz: ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Vivemos num país que as pessoas valem por aquilo que elas têm. Elas valem por aquilo que elas têm, pela aparência. Experimente chegar em qualquer loja aqui de Paracatu, mal vestido. Se as pessoas não conhecerem, você entra e sai da loja como se você fosse invisível. Nem um vendedor chega perto. E se chega perto, é o segurança querendo saber o que você quer dentro da loja. Agora chega um caloteiro, uma caloteira bem vestida, perfumada, cheia de badulaques pendurado no pescoço, que compra metade da loja. Deus não julga pela aparência. Deus julga pelo coração. Jesus Cristo é pobre, nasceu pobre, viveu entre os pobres e não oprime os pobres, muito pelo contrário. Ele se identifica, ele ampara, ele cuida. Aquela pessoa que nesse momento está sozinha, nós estamos aqui numa chuva torrencial em Paracatu, aquela pessoa que não tem onde ficar, que estava debaixo de uma marquise, mas que a chuva o tirou, o deslocou daquele lugar, pois bem, é com esse que o nosso Senhor se identifica. É do lado dele que o nosso Senhor se encontra. Mais do que isso, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está nesta situação. Ele diz: quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estava nu, quando eu estava enfermo, quando eu estava presidiário e você não veio em meu socorro, foi a mim que você negou o auxílio, foi a mim que você negou ajuda. Então o nosso rei, Jesus, ele veio do meio dos pobres e ele defende a causa dos humildes. Ele não julga pela aparência. Julgará os pobres com justiça e vai defender os humildes da terra sem parcialidade. Sociedade é parcial. Olha para os ricos de uma forma, para os pobres de outra, bem diferente. Mais do que isso, ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto da sua cintura. O Senhor Jesus Cristo, esse mesmo que nós celebraremos o Natal daqui a pouco, ele assume a causa da pessoa que sofre, assume a causa da pessoa que está triste, que está angustiada, que não tem mais a quem recorrer diante de uma situação de dificuldade. Você pode ter certeza que quando você está numa situação dessa natureza, o Senhor Jesus Cristo tem uma identificação perfeita com você e não lhe deixa só, e não abandona nenhum dos seus. Então, ele toma a defesa muito diferente do que nós vemos da nossa justiça, que só prende os pobres, só condena os pobres, a polícia só age contra os pobres. É sempre assim, sempre assim. E quem age assim está agindo contra a justiça de Deus, contra o projeto de Deus, contra o desejo de Deus. Isaías está falando: olha, esse tempo de sofrimento, esse tempo de dor, esse tempo de tormento, esse tempo de opressão que vocês estão vivendo, ele vai acabar, ele vai acabar. Breve virá aquele que tirará Israel dessa situação. E aí, esse texto, que é um dos textos mais bonitos desse capítulo 11, que é do versículo 6 em diante, quando ele fala como vai ser o mundo. É claro que nós, o Senhor Jesus Cristo já veio, nós sabemos disso, já vivemos parcialmente esse tempo que Isaías anuncia nesse texto, mas é claro que plenamente, totalmente, nós ainda não vivemos uma situação paradisíaca, uma situação que nos lembra o Jardim do Éden, quando finalmente todos viverão em harmonia, quando todos viverão, de fato, numa situação de paz. Inclusive, os animais selvagens, carnívoros. Eu vou repetir o texto. O lobo vai habitar com o cordeiro. Ora, o lobo se alimenta do cordeiro. O lobo ataca o cordeiro. O leopardo se deitará com o cabrito. O cabrito é a presa do leopardo. Então, nós estamos falando de animais ferozes que se alimentam de carne, que são carnívoros. E Isaías está dizendo, nesse tempo bom, nesse tempo maravilhoso, até os animais selvagens habitarão juntos. O bezerro, o leão, o animal de engorda viverão juntos. E um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias se deitarão juntas e o leão comerá palha como o boi. Quando nós, é muito interessante porque sempre que nós pensamos sobre a vida depois que o Senhor Jesus Cristo retornar, nós temos no imaginário popular, e isso acabou passando também para a experiência cristã, a ideia que quando o Senhor voltar, nós vamos viver num céu, num outro lugar. Tanto que se fala de arrebatamento, nós vamos sair daqui, vamos viver em outro lugar. Isaías é muito claro nesse texto. Nós vamos continuar aqui nessa terra, porém essa terra restaurada. Essa terra que gozará da presença de Deus constantemente. E o Senhor Jesus Cristo está conosco, o Espírito Santo está conosco. Então, quando eu penso, e o que eu vou afirmar não está claro na Bíblia, evidentemente, é um salto teológico que eu dou, mas eu imagino que o céu seja um lugar que esteja misturado com a terra, como se fosse numa terceira dimensão, uma dimensão que nós não temos acesso, uma dimensão que nós não vemos, mas aqui está presente, a Shekinah, a presença de Deus está aqui na terra, o Senhor Jesus está no nosso meio. Ele mesmo disse, olha, quando vocês se reunirem dois ou três, eu estarei com vocês. Ora, se ele estivesse habitando num céu distante, num lugar a bilhões de anos-luz distante aqui da terra, ele não estaria aqui conosco, mas ele está conosco, ele vive conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. Então, o trono de Deus, e nós temos visões proféticas sobre o trono de Deus, quando se tem essas visões, nós vemos o trono maravilhoso, um lugar belíssimo, e aí Isaías chega para a gente e ele diz, olha, é a terra que vai ser restaurada, e até os animais continuarão entre nós. Na vida da ressurreição, na vida restaurada, ainda haverá animais, e mais do que isso, nós vamos brincar com aquelas feras terríveis que devoram. Essa é a visão de céu, e eu penso que isso é muito bonito, e eu penso que nós desperdiçamos muito da experiência de viver na terra, de viver nesse mundo, de viver nesse lugar tão bonito que o Senhor preparou para nós, como se nós fôssemos sair daqui, fosse largar esse lugar bonito, um lugar que Deus, quando terminou toda a sua obra, ele disse, puxa vida, como ficou bom tudo que eu fiz, como ficou bonito. Então, isso aqui não é apenas um rabisco de Deus, é o projeto de Deus para que aqui nós possamos viver. E Isaías diz, esse dia vai chegar. E nós precisamos recuperar dentro de nós a esperança, a experiência ativa.